Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do Podcast BMJ. Eu sou o Lucas Fernandes, consultor de análise política. E para conversar aqui comigo hoje, eu chamei o nosso diretor de relações governamentais, Juliano Gribler.
Olá pessoal, tudo bem?
E também a nossa consultora de comércio internacional, Andresa Fontoura.
Olá pessoal, tudo bom?
Bem-vinda de volta, Andresa. Os nossos ouvintes estavam sentindo sua falta.
Muito obrigada.
No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as mais recentes pesquisas de opinião pública que saíram a respeito do governo Bolsonaro. A gente também fala sobre a votação da reforma da Previdência que aconteceu na CCJ do Senado. A gente comenta também a respeito da recente demissão do presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI. E a gente finaliza com o assunto da política internacional, falando um pouco sobre como está a situação do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Só para reforçar, a gente está gravando esse podcast na manhã de quinta-feira, dia 5 de setembro, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 6, em todas as plataformas de streaming. Bom, vamos começar falando então a respeito das recentes pesquisas de aprovação popular do governo Bolsonaro. Elas reforçam uma tendência que a gente já vinha observando ao longo do ano, que é a de que o presidente Jair Bolsonaro está tendo um leve aumento na sua taxa de rejeição. Essas últimas pesquisas apresentaram uma intensificação desse processo de rejeição, mas ele ainda consegue manter uma parcela significativa do eleitorado, algo em torno de um terço dos eleitores que continuam a aprovar o governo como bom ou ótimo. Juliano, quais são as suas observações a respeito disso?
Bom, a gente viu, em primeiro lugar, uma reação no governo para criticar as pesquisas, né? E fizeram muitas alegações dizendo, ó, não acertaram nem o resultado das pesquisas eleitorais e agora estão com as pesquisas de intenção de votos, e criticaram também a pesquisa sobre em quem eles votariam se a eleição fosse hoje, né? Que deu o Haddad, que é uma pergunta também muito fora de contexto, porque de fato não reflete o voto em si, mas tenta refletir um pouco a popularidade, né, e o apoio que os políticos têm. Acho que o principal, principalmente com a posição crítica do governo sobre o resultado da pesquisa, é tentar entender o que motiva essa posição e se há perspectiva de mudança nesse tipo de atuação, né? O que motiva? Ele prega para o seu núcleo duro que é quem dá base de sustentação, é quem elegeu e quem dá o apoio, vai às ruas e movimentos redes sociais. Então, muitos desses discursos visam, de fato, ter essa conexão com essa população que foi quem o colocou lá. Agora, se tem perspectiva de mudança, a minha impressão é de que não. Ele deve continuar no mesmo sistema de atuação e de relacionamento com a opinião pública, com outras autoridades, com os ministros. A única chance que a gente tem de ver uma possível mudança nessa atuação, eu acredito que seria após as eleições municipais. Que aí é de fato onde ele vai ter uma situação concreta de que se essa posição dele tem favorecido seus aliados a serem eleitos em municípios ou se não. Teve uma mudança muito drástica da última eleição, agora eles não conseguiram tanta força quanto antes e eles vão precisar mudar o discurso para conseguir de fato ter uma reeleição ou indicar o candidato 2022. Então acredito que até as eleições do ano que vem, previstas para outubro, né, de 2020, a gente não deve ver uma mudança no comportamento do Jair Bolsonaro. Até porque não teve uma queda tão grande assim em popularidade, né? Do apoio. Quem vê o governo como bom, ótimo, foi dentro da margem de erro, foi uma mudança pequena, que aumentou um pouco quem tá insatisfeito com o governo. Não tá muito longe do que esperado, principalmente porque ele tem se envolvido em polêmicas, né? Como a Amazônia, como a questão da educação também. E são dois temas que, de fato, movimentam a população, né? Levam as pessoas às ruas, eles vão pra protestar a favor da Amazônia, pra protestar a favor da educação, mas não vão por motivos partidários. Então são dois temas que são caros, que tiveram no centro das atenções e que teve uma resposta que foi muito criticada por parte do governo, porque a gente tem esse perfil de dar discursos inflamados, frases polêmicas. O mais recente agora foi do Chile, né? Contra a ex-presidente Bachelet. Então, a perspectiva é que isso não mude, é como ele atua, é muito difícil controlá-lo e deve seguir esse mesmo relacionamento um pouco conturbado com autoridades e com temas polêmicos, mas tem que ver o quanto isso vai afetar ou não a governabilidade também, porque a governabilidade dele está muito baseada no apoio da opinião pública. Ele perdendo o apoio da opinião pública, ele fica mais fraco perante o Congresso. O Congresso já está ditando a pauta, né? Então, acho que o termômetro para isso tudo vão ser as eleições municipais do ano que vem.
Só retomando alguns pontos da sua fala, a gente teve duas pesquisas que foram divulgadas de grandes institutos de pesquisa nessa semana, a primeira do Datafolha e a segunda do XP e IPESP. As duas, elas apontam para um cenário parecido, né? Então, enquanto o Datafolha apontou um índice de rejeição de 38%, o XP e IPESP apontou de 41%. Vale ressaltar que a gente teve um crescimento grande da rejeição do presidente quando a gente olha para a pesquisa do Datafolha, mas a última que foi realizada foi em julho. Ou ou seja, o presidente tinha 33% de rejeição, algo que pulou no mês de agosto, mas a gente teve um gap muito grande de alguns meses sem pesquisa, então por isso que dá essa sensação de um crescimento abrupto. Por outro lado, o levantamento do XP, da XP e PESP, ele vai apontando esse crescimento gradual. Então, quando a gente pega, por exemplo, os dados de julho, quando o presidente ainda tinha 35% de rejeição, o crescimento ele foi acontecendo também, oscilando dentro da margem de erro, mas sempre com tendência positiva. Então, esse é um elemento que também enfraquece um pouco essa narrativa de que as pesquisas seriam enviesadas, até porque essas duas pesquisas, elas são realizadas por métodos distintos. Então, enquanto o Datafolha faz a pesquisa pessoalmente, o XP e PESP faz via telefone. O que é interessante a gente observar aqui nessas duas abordagens, a gente está tendo resultados muito parecidos. Destaco também essa questão da Amazônia. Essas são as primeiras pesquisas que saem depois que essa crise das queimadas se intensificou. Então, a gente pode ver uma contaminação do eleitor em relação a isso, né? É difícil a gente observar um movimento muito grande dentro do Brasil, dentro da população, de uma maneira geral, contra a questão do meio ambiente ou negando o aquecimento global. Então é uma pauta que, nem você falou, que ela é super, super partidária, ela consegue superar diferenças ideológicas. Então a gente está vendo um crescimento na rejeição amparado principalmente nisso. E junto também, claro, com as recentes crises no Ministério da Educação. E o que chama atenção é justamente, quando a gente olha os dados mais recortados do Instituto Datafolha, é que o público mais jovem está piorando muito a avaliação do Bolsonaro, né? Que é justamente o público que está impactado com essas questões de mudanças do Ministério da Educação no custeio das universidades, né? Então, só 24% dos jovens apoiam, entre 16 e 24 anos, apoiam o governo Bolsonaro. O que é importante, até porque a gente sabe que esse público é o que mais usa as redes sociais, que é um ativo importante de campanha para o presidente Jair Bolsonaro. Então, é algo que a gente pode observar também, essa tendência negativa em diversos públicos. O Bolsonaro não teve um aumento de popularidade em nenhum segmento quando a gente observa isso.
E essas críticas internacionais também ajudam a aumentar a percepção de descontentamento com o governo, né? Porque não são só críticas, digamos assim, da oposição interna do país ou dos jornais que tem essa rixa com o presidente, são autoridades de outros países que estão criticando. E tem muita aquela frase, né? Comércio internacional não traz voto. Mas, pelo jeito, o comércio internacional pode tirar voto, né? Começa um processo de ataque, de críticas com a atuação. A gente vai ter o Bolsonaro indo à ONU, né? Para fazer o discurso, e é muito esperado para saber o que vai acontecer, porque ele ter conseguido se indispor com o Chile, por exemplo, com essa frase do Bachelet. O presidente do Chile, Piñera, que era um aliado do Bolsonaro, criticou o presidente por ter feito essa frase, ter atacado o pai da ex-presidente que foi morto pela ditadura. Então ele tem tido alguns problemas em conseguir manter talvez essa unidade ou se manter como aliados, né? O Chile tem aproveitado para aparecer como uma liderança da região, enquanto o Brasil tem tido algumas dificuldades com alguns países por causa dos discursos inflamados, e essa crítica internacional acaba refletindo também na opinião pública e no apoio do presidente.
E falando um pouco sobre essa questão da série histórica de impopularidade. O Bolsonaro, ele é o presidente nos primeiros 8 meses do primeiro mandato mais impopular, então ele tem 38% de rejeição, o FHC nesse mesmo período tinha 15%, o Lula 10% e a Dilma 11%. Então é um crescimento muito acima do que a gente tinha observado historicamente no Brasil, mas ainda está bem abaixo do índice de rejeição que o Temer tinha ao longo do governo dele, né? Que superava os 70% de rejeição. Isso foi uma pergunta até que eu recebi essa semana, se é impossível governar sendo um presidente impopular. E a gente viu no governo Temer que não, é possível. Mas o Bolsonaro, quando ele opta para romper essas práticas do presidencialismo de coalizão, o principal ativo dele na negociação com o Congresso é, de fato, a sua popularidade. Então, se a gente vê a intensificação dessa agenda da impopularidade do Bolsonaro crescendo, a gente pode ver mais desafios ainda para a agenda do governo no Congresso. E eu acho que o que salva a pauta econômica é justamente o fato do Bolsonaro não se envolver diretamente nessas questões econômicas, deixar mais a cargo do ministro Paulo Guedes. Mas se por acaso ele começar a se envolver mais nesse tema, essa agenda começar a ser vista pela população mais como agenda do Bolsonaro, a gente pode ter, inclusive, impactos na agenda econômica, no andamento da agenda econômica no Congresso, né? Até hoje eles estão conseguindo fazer isso porque é uma agenda bem distante do presidente, mas se por acaso essa agenda ficar na opinião pública mais marcada com o selo do Bolsonaro, aí, mesmo com essa afinidade ideológica do parlamento com a política liberal, a gente pode ver, assim, alguns recursos.
Justamente, Lucas. Até que ponto, né, usar esse argumento de eu sou popular, né, dentro no meio da minha própria população, até que ponto ele pode usar esse argumento para justificar as atitudes impopulares dele né, fora do Brasil, inclusive, né? Porque a gente tem que pensar que o Brasil é um país enorme. Nós conquistamos anos atrás uma inserção na política comercial, política internacional, muito de destaque, e a gente ultimamente tem perdido isso, né? A gente tem ganhado suporte de outros parceiros meio diferentes, né? Um pouco fora do convencional, que se aproximam mais às ideias do Bolsonaro, e a gente tem perdido outros que eram parceiros de longa data, né? Ou a gente está perdendo, né? Está se afastando de parceiros de longa data. Então, até que ponto vocês acham que isso, esse discurso dele, sou popular aqui no Brasil e praticamente como se não dependo dos outros, né?
Acrescentando, antes de você responder, Juliana, eu acho que tem um custo político diferente, né? Brigar com a França do que brigar com Cuba ou com a Venezuela,
com
né?
Certeza.
Então, até em termos da marca país que esses países representam aqui dentro para a nossa população. Então, essa crise ambiental, quando ela mexe com interesses de países europeus que são bem avaliados aqui dentro do Brasil, isso traz um tempero ainda mais prejudicial para o Bolsonaro.
Só antes de responder a pergunta da Andresa, eu acho que vale destacar que essa comparação de apoio da população e popularidade comparando com governos anteriores, um tanto quanto injusta, né? Porque a gente tem que ver dentro do contexto. O contexto atual é completamente diferente do contexto que a gente teve dos outros presidentes. Então, era de se esperar que ele tivesse uma popularidade baixa, sabe? Esperar que fosse mais alto é algo que é muito difícil do histórico que a gente vem. Então, dizer que ele foi o mais impopular é um dado, mas também fora de contexto ele não serve pra nada, né? A gente tem que ver a situação que o Brasil vive, crise econômica, sentimento anti-establishment, polarização e tudo mais, que ajudam a explicar o porquê desse número ser tão baixo quando comparado com os anteriores. Então, é a mesma coisa que queriam comparar a questão das queimadas agora com 2004. Sabe? Outra realidade, outro contexto, outras políticas que tinham sido estabelecidas, orçamentos, outra situação. Agora, a respeito da pergunta do custo, né, de você ter esse embate externo, interno e com alguns países, o que eles tentam usar muito como mote para esse debate é a soberania nacional. E eles tentam afastar qualquer tipo de tentativa que eles enxergam como tentativa de interferência de outros países na soberania do Brasil. E aí entra a Amazônia e outras decisões, né? Foi a mesma crítica que foi feita a Bachelet sobre as falas delas, né? Mas, de fato, a população também não tem conhecimento dos interesses dos países. Por exemplo, a população não tem conhecimento de que a França tem receio da entrada do agro no mercado europeu brasileiro. E pode aproveitar oportunidades para tentar, de fato, emperrar as negociações, desqualificar. Então, acho que fica um discurso que o que chega à população é muito superficial, porque a gente não tem, eles acabam não tendo acesso aos interesses dos países. E aí ficam os dois lados jogando com isso, né? O Brasil joga com essa desinformação, o lado de lá também joga com desinformação, e ficam os dois tentando controlar a narrativa para ver quem vai preponderar no embate final.
E já falando sobre essa questão de como a população está avaliando, o Datafolha também fez esse questionamento, e 51% dos respondentes consideram que a atuação do presidente Jair Bolsonaro em relação às queimadas e ao combate ao desmatamento na Amazônia é insatisfatória, né? Seria ruim ou péssima. E apenas 25% aprovam o desempenho do presidente, que é inclusive um número menor do que a base que está apoiando o governo Bolsonaro nesse momento. Vamos então agora para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que aprovou na última quarta-feira, por 18 votos a favor e 7 contrários, o parecer do senador Tasso Gereissati sobre a reforma da Previdência. Essa votação reforça nossa tese de que a discussão do Senado ela é muito mais simples do que aconteceu na Câmara. A gente não viu tentativas de obstrução da oposição. Isso permitiu com que a discussão, todo o debate e o processo de votação fosse superado em apenas um dia, que é bastante relevante, né? Quando a gente para pensar, por exemplo, no processo de votação que a gente teve na comissão especial da Câmara, ele durou mais de 3 dias, foram muitas etapas, muitas emendas que foram apresentadas, então é algo relevante da gente destacar. O parecer do senador Tasso, ele apresentou algumas mudanças em relação à proposta que foi aprovada pelos deputados, e isso na prática vai implicar sim em reduções no impacto econômico previsto, que cai de 930 bilhões em 10 anos para cerca de 870 bilhões, ou seja, não é uma mudança desprezível. Além disso, o senador aprovou também, a CCJ aprovou também a PEC paralela, que apresenta uma série de sugestões ao texto dos deputados, e essa foi uma iniciativa que os senadores tiveram para não alterar o texto que chegou da Câmara, permitir que ele seja promulgado diretamente depois da votação no Senado, e fazer com que essa PEC paralela retome a análise dos deputados. E aí nessa PEC o que vale a gente considerar é a inclusão dos servidores estaduais e municipais na reforma, desde que os próprios governadores e prefeitos apresentem uma lei ordinária plenária nas suas respectivas assembleias ou câmaras municipais, o que aí divide um pouco do ônus político de aprovar essa reforma com os poderes executivos locais, que era uma resistência que os deputados tinham e que deve fazer com que esse texto seja um pouquinho mais bem recebido lá na Câmara, mas a gente também destaca algumas mudanças que afetaram aí o setor produtivo, entre elas o aumento da contribuição previdenciária do agronegócio exportador. Esse era um tema que já estava no parecer do deputado Samuel Moreira na Câmara, mas foi retirado ainda na comissão especial e os deputados não ficaram satisfeitos com isso. O que a gente tem agora como próximos passos é a votação tanto da PEC principal quanto da PEC paralela no plenário do Senado, que vai precisar passar por 2 turnos de votação, sendo necessário a aprovação de pelo menos 49 senadores em cada um desses turnos.
É, acho que o interessante na discussão da PEC, como o Senado não aceitou ser apenas o carimbador, né, a casa que aprova, que a Câmara discutiu, então por mais que eles tenham feito comissão especial para acompanhar a discussão da reforma da Previdência, eles foram lá e alteraram o texto, algo que tinha uma discussão se eles teriam coragem de fazer isso ou não para aprovar com maior celeridade, alteraram o texto, puseram uma certa derrota para a Câmara, porque teve o custo político de aprovar o BPC, né, que era um tanto quanto polêmico, e agora ele suprimiu, então esse texto não volta para a Câmara para ser discutido, né, o projeto vai para promulgação assim como ele está, né, então a Câmara até pode tentar colocar na PEC paralela, mas aí o texto volta para o Senado novamente, o Senado tira, né. A PEC tem esse trâmite diferenciado que ele fica indo e voltando entre as casas até eles acordarem no texto. Então teve essa derrota para a Câmara dos Deputados e também faz com que a Câmara tenha que voltar novamente à discussão da reforma da Previdência. O Rodrigo Maia deu uma entrevista dizendo que ele acreditava que poderia ser votado até o final do ano. Já o relator da Previdência na Câmara, o Marcelo Ramos, falou: olha, a não ser que tenha mudado muito o texto, eu acho difícil. Tudo bem que o que o Rodrigo Maia quer, geralmente a gente consegue votar, mas tinha uma resistência muito grande antes. Então vai fazer com que outras pautas que estavam avançando na Câmara parem um pouco, para ter uma dedicação para conseguir tentar superar isso até o final do ano. Então a gente tem que ver como vai se dar essa discussão na Câmara, porque não tinha voto suficiente para aprovar a inclusão dos estados. Eles tinham os cálculos que perderiam aproximadamente 60 votos se fosse para votação, incluindo os estados. Então a gente tem que ver se vai ser possível ou não ter a aprovação da PEC paralela. E aí compensaria um pouco a redução econômica feita na PEC original, né? Porque você incluindo os estados e municípios, as outras mudanças, de fato faz ser uma economia maior do que o texto que chegou da Câmara. Então, embora tenha essa impressão de que o texto do Tasso reduziu a economia, na verdade, se dependesse dos senadores, a economia seria maior, porque eles também aprovariam a inclusão dos estados e municípios.
É, eu estava acompanhando a votação ontem e o que dá para destacar é que tem muito senador chamando a PEC paralela de PEC da balela, dizendo que ela não vai ir para frente na Câmara, eles não vão querer mexer nessas questões, eles já deixaram claro na votação da PEC original de que são assuntos polêmicos, que eles não queriam arcar com esse ônus político, principalmente quando a gente pensa que ano que vem vai ter eleições municipais, então mexer no interesse dos servidores municipais é algo que deve impactar sim na dinâmica eleitoral. Então esse é um ponto, a gente tem que ver se de fato essa articulação do Rodrigo Maia vai encontrar consenso dentro das lideranças partidárias e dos próprios deputados. Como você bem destacou, não foram assuntos tranquilos de serem abordados. E acho que outro ponto é que sim, isso reacende um certo cenário de conflito em relação à Câmara e Senado, algo que a gente não viu no primeiro semestre do ano, onde a Câmara teve o protagonismo absoluto das discussões legislativas, mas mostra que os senadores não estão satisfeitos com esse espaço que eles tiveram. Então, essas mudanças da PEC que o senador Tasso Gereissati apresentou, elas mostram sim que os senadores querem fazer alguns acenos à população, então retirar essa questão do BPC da proposta é um claro sinal de aceno para o eleitorado. Então tem essa questão um pouco mais populista de querer mostrar que o Senado também está fazendo a parte, está sensível às demandas da população. E a gente tem semana que vem alguns senadores prometendo que devem votar a reforma tributária na CCJ, o que também intensificaria aí um embate, já que a Câmara está com todas as intenções de conduzir o protagonismo desse tema. Então é o que a gente vai ter que observar e vai demandar muito da articulação do Davi Alcolumbre com o Rodrigo Maia para conseguir apaziguar esses ânimos e fazer com que as propostas importantes andem acima dessas picuinhas que está tendo entre os senadores e os deputados. Bom, como último assunto da política doméstica, a gente tem também a recente demissão do presidente da BDI, depois dele ter feito declarações polêmicas no jornal, dizendo que ele havia recebido pedidos pouco republicanos de figuras do governo. Juliano, explica pra gente um pouco como é que a gente chegou nesse cenário.
Bom, pra quem não sabe, a BDI é a agência do governo para desenvolvimento da indústria no Brasil, né? Eles têm um foco muito direcionado pra questão estratégica, programas de investimento, incentivos, e ultimamente têm direcionado muito muita atenção para a questão da indústria 4.0. Né? O Guto Ferreira, que era o presidente da BDI até essa semana, ele estava na posição desde o governo anterior. Ele tinha sido indicado pelo Marcos Pereira, que foi o ministro da MDIC no governo Temer. Foi até uma surpresa ele ter continuado lá. Né? Ele continuava foi por causa desse apoio do partido do Marcos Pereira ao presidente. Marcos Pereira, que tem conseguido se articular politicamente muito bem.
Inclusive, né? O primeiro vice-presidente da Câmara é uma liderança destacada do partido dele e é um partido que tem um amplo diálogo com os evangélicos, que é uma camada importante para o presidente.
E um partido e um deputado que é considerado para ser futuro presidente da Câmara também, né? A sua habilidade na articulação e conciliação. Mas voltando à BDI, o Guto Ferreira ficou no governo Bolsonaro, na mesma posição enquanto presidente, mas na sexta-feira da semana passada começaram a surgir na mídia reclamações do Guto contra o secretário de competitividade, o Carlos Costa, sobre pedidos não republicanos. Ele não deu a entender, mas é um desgaste que vem de algum tempo já, que o Carlos Costa já teria pedido a demissão do Guto para indicar outra pessoa, mas a indicação é feita pelo presidente, né, e tinha o apoio do partido do Partido Republicano e não tinha sido demitido. Então começaram a vir à tona, né, a público essas divergências. Na segunda-feira o Bolsonaro deu uma entrevista falando que um ou outro vai perder a cabeça ou os dois, dando a entender que se fosse de fato descoberto que um deles agiu de forma incorreta, os dois seriam demitidos. Foram apresentadas ontem uma conversa, né, que o Guto teve sobre alugar um escritório em São Paulo para a secretaria poder usar. Hoje em dia a BDI ocupa um escritório na Fiesp, em que eles não gastam nada, e tinham pedido do secretário Carlos Costa de que eles alugassem um outro estabelecimento fora da Fiesp para que eles pudessem usar. E o presidente da BDI falou: não posso fazer isso, tem que passar pela nossa consultoria, porque pode ser questionado, etc. E parece que essa foi uma das divergências, mas há rumores de que há outras conversas que também foram gravadas, teve print que foi registrado e que vão ser divulgadas contra o Carlos Costa. Nos bastidores dizem que essa movimentação do Guto não foi antes comunicada ao Marcos Pereira e ao seu partido, que fez com que ele não tivesse o apoio do seu partido para continuar no cargo, que ele acabou gerando muito tumulto sem antes questionar, informar, né, quem estava dando apoio para que ele continuasse na posição. Mas isso gera, sim, uma certa instabilidade, né, porque a expectativa é que os ministros e secretários que lá se encontram continuem, que a gente não tenha uma mudança tão frequente. Então sempre vem aquela dúvida: será que o Carlos Costa vai cair? Se ele cair, quem vai substituir? O Igor Calvete foi colocado como presidente da BDI agora, ele era um dos secretários da Secretaria Especial de Competitividade.
Do Ministério da Economia.
Então ele foi colocado como presidente da BDI, mas parece que talvez o Carlos Costa tenha uma dificuldade em manter a sua equipe, né, ou essa dificuldade de interlocução interna para conseguir ter uma equipe alinhada e conseguir entregar o que eles de fato estão se propondo a entregar.
Por enquanto esse é um assunto que ainda não teve muita repercussão midiática, principalmente nas redes sociais, não é algo que chamou muita atenção, então o presidente está, entre aspas, blindado um pouco dessa discussão. Mas se houver escalada desse debate, se de fato o conteúdo de mensagens que o Guto registrou em cartório tiverem algumas evidências bombásticas, aí a gente pode ver o Bolsonaro perdendo um pouquinho da sua retórica de anticorrupção, de manter um governo de tecnocratas. É algo que pode afetar um pouco a retórica do governo, tem impactos na popularidade se esse assunto começar a ser o foco do noticiário.
De fato, crises institucionais como essa, como a gente já viu na PEX também, mas no início do ano, né, elas atrapalham as agendas dessas entidades, né? Então, não é interessante para o governo esse tipo de instabilidade institucional, porque o governo já tem uma parcela de problema de impopularidade, tem uma parcela de popularidade também, mas a gente acaba vendo que, assim, óbvio que agora, por enquanto tá muito no início dessa crise, mas qualquer crise institucional nesse sentido pode atrapalhar nessas agendas. E também a gente pode ter um receio em questão do subaproveitamento desse tipo de instituição, né? Agora, com a nomeação do Igor Calvé, talvez dê uma novos ares para liderança, né, dessa agência, e talvez a gente aumente até o próprio a importância dela e a relevância dela no governo, né?
Essas discussões, a impressão que fica é que elas não afetam diretamente a opinião pública, né, essas Sim. mudanças, mas para quem depende da ação dessas entidades, agências e dessas secretarias que tem uma mudança por causa de crises internas, de fato vê que os projetos param, tem mudança de nome, tem certeza, ninguém decide nada, tem uma nova indicação, então acho que até a indicação do Igor Calvé vai fazer com que as coisas tentem continuar sem nada parar na agência, mas acaba afetando também a capacidade do governo entregar o que ele estava propondo no tempo adequado, né? Talvez ganhe maiores proporções, a primeira conversa não parecia ter nada tão grave assim também. Até no final eles terminam a conversa falando, ah, sabe que eu não vou fazer nada errado. E o secretário fala, também não vou fazer nada errado. Então, até reforça, de certo ponto, essa visão de que nenhum deles faria algo que estivesse fora do permitido pela lei ou do ético. Mas tem que ver o que mais tem de conversa que vai aparecer aí pela frente, né? Vale dizer que é mais uma crise surgida por causa do WhatsApp, né? De conversa pelo WhatsApp, gravações e prints que vão ser apresentados.
E não parece que vai ser a última, né? A gente tem que observar isso daí. Bom, vamos agora para a nossa pauta da política internacional. A gente teve nessa semana o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, perdendo a maioria no parlamento e sofrendo uma série de derrotas que vão impactar e dificultar a saída do Reino Unido da União Europeia. Andresa, explica para a gente como é que a gente chegou nessa situação.
Então, nessa semana nós tivemos mais um capítulo, né, dessa crise política causada pelas indefinições do Brexit, né, porque o parlamento britânico, ele aprovou um projeto de lei na quarta-feira, né, no dia 4, um projeto de lei que proíbe, né, o Reino Unido de deixar o bloco europeu sem antes ter um acordo com a União Europeia para regular a situação de relação entre eles, né, futuramente. E o que isso significa? É porque, na verdade, a gente sabe que, né, a saída do Reino Unido da União Europeia veio de um plebiscito, né, em 2016, que a população decidiu por sair disso, mas foi uma decisão que ninguém sabia de fato quais eram as consequências na prática, né? Tá todo mundo aprendendo com isso ao mesmo tempo. E aí, esse tipo de situação acabou dando várias baixas, né, em relação ao cargo de primeiro-ministro no Reino Unido, e Theresa May saiu por isso, e aí entrou o Boris no lugar dela, e ele na própria campanha, ele já defendia, né, vou concluir o Brexit com ou sem acordo, né? Só que ele não tá tendo sucesso nesse sentido, né? Porque o parlamento britânico hoje está totalmente contra a saída do Reino Unido sem um acordo de fato, porque ninguém sabe de fato as consequências reais na prática disso, e há um receio muito grande sobre o impacto negativo que não pode ainda ser mensurado de forma tão
concreta
assim, né? Mas o parlamento está totalmente contrário à atitude do primeiro-ministro, né? Então, isso é uma atitude que contribui para essa crise, para prolongar essa crise política que já se arrasta, né, desde de 2016. Bom, a situação do Brexit era a seguinte: nós tínhamos um prazo de 31 de outubro de 2019 para concluir esse procedimento do Brexit. A questão é que, com esse projeto de lei, que é recentemente aprovado pelo Parlamento Britânico, esse prazo foi alterado para 31 de janeiro de 2020. Mas ele não está ainda valendo, porque o projeto precisa ser aprovado pela Câmara dos Lordes, né? Eles precisam apreciar esse texto. Então, e isso pode acontecer na segunda-feira, dia 9, né?
Eu acho que é interessante a gente falar como que esse conflito escalou até chegar nesse momento, né? Então, a gente teve na semana passada o Boris Johnson pedindo para que o recesso do parlamento fosse num prazo maior, o que na prática favoreceria o plano dele de fazer o Brexit sem acordo, porque os parlamentares iam sair de recesso, provavelmente antes de conseguir votar um consenso na negociação para o Brexit. Quando eles voltariam, também teria pouco tempo para fazer isso. Então, essa ofensiva aí de alguns deputados e a consequente perda da maioria do Boris Johnson implica nisso, né? Dos deputados não estarem satisfeitos com o que o primeiro-ministro propôs, né? Quererem retomar um pouco desse protagonismo. E o que é interessante da gente observar, como o Reino Unido é um sistema parlamentarista, é que agora o primeiro-ministro, ele pode sofrer um voto de desconfiança, ou o que é chamado também de moção de desconfiança. Quem pode apresentar isso é o líder da oposição, e se esse voto for acatado pelo parlamento, os deputados, eles teriam ali um prazo de 14 dias para eleger um novo líder entre eles, ou então seriam realizadas novas eleições para definir um novo primeiro-ministro.
Sim, mas a questão das novas eleições é que o parlamento também não quer isso, né? E o Boris até pensa nisso, porque porque se ele não for, não tiver sucesso na conclusão desse procedimento do Brexit, mesmo sem acordo, que é o que mais está favorável a acontecer, ele gostaria que ocorressem novas eleições. Só que o parlamento também não quer isso, né? Inclusive, os outros líderes europeus, eles com receio dessa saída abrupta, né, do Reino Unido ao bloco europeu, eles até concordaram em adiar várias vezes o prazo de saída, e eles estão dispostos, né, a adiar de novo, mas a partir, né, da apresentação de uma justificativa de fato, né? Então tá aí o dever de casa do Reino Unido de se reorganizar com o parlamento, com o primeiro-ministro, para tentarem chegar a uma saída justa. E assim, voltando a essa questão do projeto de lei recentemente aprovado, em resumo, assim, o que ele estava englobando. A data do dia 19/10, né, de outubro, é a data limite para o primeiro-ministro aprovar um acordo de saída com o bloco europeu, né, com a negociação com o bloco. Se ele não conseguir cumprir com esse prazo, se não houver acordo, aí no dia 31/10, a UK pode deixar, o Reino Unido pode deixar a União Europeia. Poderia deixar a União Europeia sem acordo, né? Só que se esse prazo expirar sem acordo, aí no dia 31/1, o primeiro-ministro, ele deve ter que pedir um novo prazo para a União Europeia, né? Então, isso é o que o parlamento espera de novo cronograma, né? Mas aí a gente tem que acompanhar para ver quais são os próximos desdobramentos em relação a essa relação conturbada, né, entre eles internamente. Né?
E, Andres, o que a gente pode esperar de impacto para o Brasil com essa saída do Reino Unido? A gente sabe que a gente está em processo de ratificar o acordo Mercosul-União Europeia, então como é que a gente fica nesse território? A gente sai ganhando, a gente sai perdendo?
Então, desde as primeiras conversas em relação a Brexit, a gente sempre, né, nas mídias e até no próprio empresariado brasileiro, sempre houve esse sentimento de pessimismo em relação ao procedimento do Brexit com ou sem acordo, né? Porque tudo depende de como, de fato, as regras vão ser definidas, né? Então, de impactos gerais, há quem esteja super otimista com relação à saída, porque pode acarretar em novas oportunidades para o empresariado brasileiro, diretamente negociadas com o Reino Unido. E há quem esteja pessimista em relação, que é a maioria, seja pessimista em relação a essa situação, porque esse tipo de incerteza de regras pode gerar um aumento na burocratização do relacionamento com os países europeus e com o Reino Unido também, e novos empecilhos relacionados a mudanças tarifárias, logísticas, né, além de exigências alfandegárias e legais. Então, nós não sabemos de fato o que vai acontecer na prática, mas há esse medo, né, do aumento de custo da burocracia em relação a negócios com o Reino Unido e entraves relacionados à exportação brasileira via Europa. E aí, a gente sabe que o Brasil, ele exporta para a União Europeia uma série de produtos com vantagem competitiva que estão sujeitos a cotas tarifárias, né? E que provavelmente deverão ser objeto de revisão após o Brexit. E essas cotas tarifárias, elas são ferramentas importantes de acesso ao mercado europeu, né? Principalmente para produtos agrícolas brasileiros. E aí o receio é esse, a gente não saber, inclusive com o fechamento do acordo recente, né, do Mercosul-União Europeia, como que essas regras vão ficar. Será que vai ser, provavelmente vai ser revisto algum aspecto, né? Então, e pode prejudicar bastante a gente em termos de aumento de burocracia e custos em logísticas e mudanças tarifárias.
Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Agradeço a participação do Juliano e da Andresa. Convido todos vocês que nos ouviram a seguir a BMJ nas redes sociais e também acessar o nosso site bmj.com.br. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.